Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
O Merienda é o seu alimento quinzenal que passeia pela história, língua e artes hispânicas. A cada podcast, um novo tema. Com produção e apresentação da professora Romilda Mukiut, da área de Língua Espanhola, do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp.
El Joan Petit quan balla, 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 balla. El Joan Petit quan balla, balla amb el dit, dit, dit. Ara balla en Joan Petit quan balla. Balla, 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 en Joan Petit quan balla. Balla amb la mà, 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 amb el dit, dit, dit. Ara balla el Joan Petit quan balla. Balla, balla, balla.
Começamos o programa Merienda de hoje com uma música infantil em catalão, a língua falada na Catalunha, Espanha, que será o tema do programa de hoje, né, Ed?
Sim, claro. Esta música infantil se tornou mundialmente conhecida após o jogador de futebol Messi divulgar nas redes sociais o seu filho cantando a letra.
Uma gracinha ele cantando, viu? Mas a música de fundo que vai nos acompanhar hoje no programa é La Filadora, executada pela Capella Real de Catalunha e dirigida por Jordi Savall.
A Catalunha, cuja capital é Barcelona, é uma das comunidades autônomas da Espanha. Além da Catalunha, há outras 16 comunidades. Dentre elas estão Galícia, País Vasco, Andaluzia e Madrid.
A gente já falou da Galícia e do País Vasco, né? A gente tem ainda muito o que falar aqui no programa, né, Ed? Bom, a Constituição Espanhola fundamenta a identidade de nação na indissolubilidade de sua unidade como pátria comum de todos os seus habitantes. Ao mesmo tempo, ela reconhece, garante e fomenta o direito da autonomia das nacionalidades e regiões que integram a sociabilização entre elas.
Isso significa que a Catalunha tem suas próprias leis e que a Generalitat, como é conhecido o governo da sua comunidade em catalão, goza de certa autonomia real em questões que afetam o território catalão.
Esta autonomia vem desde o século XII, mas nem sempre foi assim. Na história recente espanhola, durante o governo ditatorial do general Primo de Rivera, que foi de 1923 a 1925, e depois durante a ditadura franquista, que foi de 1939 a 1975, não apenas se proibiu o uso da língua catalã, como também houve perseguição linguística e cultural.
Como a região era considerada perigosa e inimiga do governo ditatorial, devido a ataques aos franquistas e à igreja, as medidas contra o seu povo e cultura foram duras.
Por exemplo, o governo começou a criminalizar quem falasse catalão e proibiu a publicação de livros nesse idioma. Houve também o extermínio de traidores e a anulação de liberdades democráticas e perseguição de partidos políticos. Mas, claro, os catalães, eles resistiram, né? Uma das formas de resistência foi por meio da música. O movimento La Nueva Canción, que começou no início da década de 1960, começou a cantar, a gravar versões em catalão de algumas músicas internacionais que cantavam o direito à liberdade.
Por essa razão, a música que vamos escutar,
La Flama, do grupo Obrin Pa,
é uma das mais conhecidas sobre o tema da independência.
Que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu.
història i avançant a pas valent hem encès dins la memòria la flama d'un sentiment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble moviment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble moviment.
O que você acha da língua catalã, Ed?
É, honestamente, eu não conheço. É, não me lembro agora de ouvir o catalão. Mesmo acompanhando a liga de futebol deles, mas acabo não escutando a língua.
Bom, então vamos falar alguns aspectos desta língua tão bonita.
Devido aos problemas políticos já relatados, a língua espanhola exerceu forte influência no catalão durante o século XX.
Sendo assim, os catalães, forçados ao uso do espanhol, eles contaminaram com várias características que vão desde o nível do vocabulário até o nível da estrutura da língua. O mesmo aconteceu, né, no catalão. O catalão foi contaminado também pela língua espanhola.
Então vamos agora acompanhar algumas contaminações ou influxos?
Sim, vamos lá. Uma palavrinha aqui muito interessante, que a gente também tem um pouco no português, é alioli, que significa alho e óleo. Esta palavra é usada para se referir à massa servida somente ao sabor do alho frito no azeite. Conforme documentos, esse tipo de costume é anterior à invasão romana.
Panoli se refere a uma pessoa simples ou tonta. Serve para insultá-la, ou seja, uma pessoa mais simples que um pão com azeite.
Exatamente, porque se refere a pão com óleo, e óleo em catalão significa azeite, né? A expressão em espanhol, salud y fuerza al canú, vem também do catalão. É uma expressão histórica e muito típica, né? Que se utiliza desde a Idade Média. Hoje em dia, se costuma usar habitualmente como quando a pessoa vai fazer um brinde. Uma pessoa levanta um brinde e diz salud, e a outra completa e Força al Canu. Né? É algo, um jogo muito divertido, porque tem conotação sexual.
A Inhorança, que citamos no programa sobre a língua galega, tem sua origem no catalão também.
Uma muito interessante é a palavra gola, que significa garganta, e que em português é parte da roupa, né? Seria a parte que ocupa o pescoço.
Outra é ensalada, que além de significar salada, vegetais e temperos com sal, azeite, vinagre e limão, significa também alface, porque é a base da salada.
Então, quando a gente fala salada em português, você pensa em quê?
Eu penso no alface.
Então, é a mesma coisa no português. Interessante isso, como passou essa noção pra gente, né? Bem interessante.
É um termo bem legal, né? Porque quando a gente chega em casa e...
Tem salada, a gente
seja a mãe, a esposa ou a profissional que cuida da sua cozinha, né? Você pergunta, tem salada do quê? E aí, geralmente, quando a pessoa fala, tem só salada. Você já entende que tem salada de alface.
Exato. Muito bom isso, né? Bom, há algumas interjeições comuns que transmitem a ideia de surpresa. Uma é hosti, hostia ou ostras. Né? Se eu vou usar ostras, estou por aqui. E há uma partícula muito usada no português, que também é usada no espanhol catalão, né? Que é oi. Como você usa a palavra oi no português? Você usa para...
Às vezes, para saudação, eu não uso muito o oi. Uso mais o olá, enfim, eu tenho outras gírias.
Mas tem
populares.
Também um outro uso do oi, né? Quando a gente não entende alguma coisa, a gente fala oi. Mas no espanhol catalão, oi significa é verdade? Oi? É verdade? Muito bem. Vamos lá, então. Uma expressão bem interessante é chano chano, que vem do italiano piano piano e que significa tranqui tronqui. Tranquilíssimo, né?
Chano chano.
Chano chano. E para tomarlo com bastante tranquilidade, chano chano, vamos a escuchar uma canção em catalão agora de Jaume Sisa, Qual que se vo ni po sortir el sol.
Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. De colors i de perfums, heus aquí a Blancaneus, en Pulgarcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari, Emili i en Simba. L'Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Hola, Jaimito, i doña Urraca, i en Carpanta, i Barbasul, i Frankenstein, i l'home llop, i el conte Dràcula i Tarzan. La Monachita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, de l'ull viu, ve amb un soldat, els Reis d'Orient, Papa Noel, el Pató Donald i en Pasqual. La Pepa Maca i Superman. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Kei, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet.
senyor Charlot, senyor Belis. En Pinotxo ve amb la Monyos agafada del bracet, i a la dona que ven globus a la família Ulisses. I el capità Trueno en patinet.
Acabamos de ouvir a utópica eterna Qual se vou, ni po sorti el sol. Em sua letra, o cantor faz um convite aos personagens de conto de fadas e desenhos animados, e ao ouvinte para participar de um sonho. O título significa Qualquer noite pode sair o sol, que significa que não podemos perder a esperança e o otimismo na vida.
Vamos a outras curiosidades então, Ed?
Claro.
Vamos lá. O termo Rambla usualmente se refere a as Ramblas de Barcelona, né? Ainda que em catalão tem outro significado. Ela significa passeio, boulevard, caminho ou avenida principal. Pela fama que tem las Ramblas de Barcelona, Ramblas, então, é utilizado para aquelas vias de acesso às praias.
Desde 2011, as touradas são proibidas na Catalunha. Uma das plazas de touros foi transformada em shopping center e a outra em museu da tauromáquia.
Barcelona foi sede dos Jogos Olímpicos de 1992. A transformação do local serve até hoje de referência urbanística para as cidades que recebem os Jogos.
A festa mais popular catalã, que é a do Santo Patrono, São Jorge, ocorre dia 23 de abril, também conhecido como Dia do Livro, Diada de Sant Jordi em catalã. É isso?
É exato, Ed, é isso mesmo. Curiosamente, nesse dia, também morreram três grandes autores da literatura mundial. Miguel de Cervantes, o Inca Garcilaso de la Vega e William Shakespeare. Nesse dia, ou seja, cada dia 23 de abril, a cidade se enfeita com quiosques com flores, mais especificamente rosas vermelhas, e livros. Tradicionalmente, as mulheres são presenteadas com as rosas vermelhas e os homens com os livros, né? Devido à lenda de que São Jorge se enfrenta e mata o dragão que obrigava que todos os anos fosse sacrificada uma vítima aleatória para aplacar a ira deste monstro. Em um dos sorteios, o último, né, é sorteada a filha do rei. Então, São Jorge né, se dispõe a lutar contra o dragão e o vence com sua espada. Do sangue do animal brota uma roseira vermelha, cuja flor o herói entrega à princesa e o rei, para honrá-lo, lhe entrega o livro da cidade. Por essa razão, as mulheres são presenteadas com rosas e os livros são presentes dados aos homens. Você concorda com isso, Ed? É muito interessante, porque a gente passeia pela cidade, todas as mulheres levam uma rosa na mão. Eu olhava assim, passeando para Barcelona, já fui em algumas ocasiões que era, é muito bonita a festa do livro, né? E eu falava, eu não quero a rosa, eu quero o livro.
É charmoso ver as mulheres com uma rosa. Mas acho que no século XXI, acho que a pessoa poderia escolher o que ela quer ganhar. Tem gente que acha que gosta da rosa.
É...
Mas eu tenho certeza que tem gente que quer o livro.
Não, mas é muito interessante, porque eu caminhava sem a rosa, eu estava comprando livro e vinha gente me oferecer rosa. Tudo bem, né? É muito bom ganhar rosa, né?
Bom, o templo expiatório da Sagrada Família, conhecido simplesmente como Sagrada Família, é uma basílica católica de Barcelona, desenhada pelo arquiteto Antoni Gaudí, iniciada em 1882 e ainda está em construção. É algo muito recorrente, né, nas basílicas. A grande maioria não estão concluídas.
Não necessariamente. Esta é muito famosa. Por quê? Porque em 1882 ele faz o projeto, ele faz os estudos, e somente com a matemática atual é que os arquitetos e engenheiros entendem toda a arquitetura do Gaudí. Ele foi um gênio além do seu tempo. E a obra é fabulosa. Você passa um dia inteiro e você não alcança a ver todos os detalhes, né? De tão maravilhosa que ela é. Bom, vamos falar agora do aspecto humano, né? Tem uma tradição muito interessante na Catalunha, que são as torres humanas. Em todas as festas, né, há esse grupo de pessoas que cultivam essa tradição, que são homens, né, em sua maioria, e eles formam torres, né? Essas torres, eles vão se escalando, né? Chega a formar 12 andares. Claro que o último andar são crianças, né? Então eles vão se unindo ao som de música até chegar ao final da torre.
Durante o século XV, o rei Jaume I incorporou ao seu domínio a Sicília, Sardenha e Nápoles. A Catalunha se transformou não apenas numa região de grande importância estratégica, quanto também cultural. Foi a porta de entrada para o Renascimento italiano.
Sim, isso é muito interessante, porque a partir dessa porta aberta, né, da região da Catalunha, incorporação da Itália, né, a Espanha vai sofrer vários influxos da cultura italiana, né? Vamos então para mais uma música. Vamos de Shakira, então. Shakira cantando em catalão. Ela é casada com um catalão, né?
Sim, então, Piqué.
O Piqué, né? Então vamos escutá-la cantando uma música em catalão, bastante tradicional, que se chama Boi Petú, que é louca por ti.
La terra humida escric, saps que estic boig per tu. Em passo els dies esperant.
Cada dia atrapalha every day.
servile acabat, boig per tu.
Bom, acabamos de ouvir Shakira e agora nós vamos chegando ao final do nosso Merienda de hoje. É, como sempre, chegou a parte das sugestões para os que querem seguir se alimentando culturalmente.
Sobre a Catalunha na Guerra Civil, sugerimos ver vários documentários, né, em especial alguns sobre a Batalha do Ebro e o filme Soldados de Salamina. Um romance clássico é La Plaza del Diamante, de Mercedes Rodoreda, adaptado também a uma série de 4 capítulos pela rede de televisão espanhola.
Há vários documentários e discussões disponíveis sobre o movimento independentista catalão. Sugerimos, então, a leitura de ficção sobre o assunto.
El Manicomio Catalán, de Ramón de España, e Contra las Patrias, de Fernando Savater. Como tínhamos falado no Merienda sobre o Quixote, que o romance cervantino era considerado o primeiro romance moderno, há estudiosos que afirmam que a obra catalã Tirant lo Blanc é que é considerado o primeiro romance moderno, pois a gênese do Quixote se encontra justamente nesse romance catalão do século XVI.
A primeira escritora espanhola profissional foi justamente uma que pertencia à região da Catalunha.
O nome dela é Cristina de Pizan. Ela nasceu em Veneza, no século XIV.
Foi uma filósofa, poeta, humanista. A sua obra mais conhecida
é La Ciudad de las Damas, de 1405.
É considerada por algumas autoras como precursora do feminismo ocidental.
E, claro, não podia faltar a série Merli, na qual um professor de filosofia, o Merli, estimula seus alunos a pensar livremente mediante métodos pouco ortodoxos e polêmicos, né? Essa série é uma das séries preferidas do nosso aqui, Otávio Fonseca, que está a cargo aqui da parte técnica deste programa.
Claro, né? É um apaixonado por essa série. Bons filmes, leituras, séries, e lembre-se de nos fazer uma visita lá na nossa fanpage. Curte, comenta, compartilha e marque os seus amigos na nossa fanpage do Merienda. Ah, e claro, vai dando críticas e sugestões pra gente. Deixe o seu feedback, que é muito importante para nós. Como já foi citado aqui pela Romilda Mokiuchi, os trabalhos técnicos é dele, Otávio Fonseca. Bom, a gente volta no próximo programa. Por enquanto... Adeus. Termina aqui Merienda. Produção e apresentação Romilda Mokiuchi. Realização Rádio Unicamp.
Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.